Em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, dou as boas-vindas aos peticionários do Sindicato de Professores da Região Centro, à senhora professora Ana Rita Carvalhais, à professora Ana Luísa Peleno Rajão e ao professor Carlos José da Silva Raquel Conhago, a quem desde já dou a palavra por um período de 10 minutos para uma primeira exposição inicial. Depois haverá uma ronda por todos os grupos parlamentares que queiram questionar-vos ou emitir alguma opinião por um período de 3 minutos, terminando depois com uma vossa última intervenção de 10 minutos. É este o figurino para estas audições, a quem desde já dou a palavra e agradeço a vossa presença e a vossa petição. Doutora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, na qualidade de primeira subscritora da petição em defesa da Escola Pública de Qualidade do Distrito de Leiria, gostaria de, em primeiro lugar, saudar os senhores deputados presentes e agradecer a disponibilidade para connosco aprofundar alguns dos aspectos da nossa realidade concreta que sustentam a nossa petição. As escolas públicas no nosso distrito enfrentam terríveis dificuldades a todos os níveis. Falta de pessoal docente e não docente, insuficiente apoio social aos alunos, instalações degradadas, alunos com necessidades educativas especiais sem apoio, deficiente funcionamento pedagógico devido ao seu subfinanciamento. Não há dinheiro para a escola pública, que deve assegurar a educação a todas as crianças e jovens, mas, entretanto, vemos canalizar avultados fundos públicos para financiar as escolas privadas, envolvendo muitos milhões de euros, como aliás refere a nossa petição. Acresce-se que a rede pública de educação e ensino enfrenta ainda a concorrência desleal dos colégios privados, com a utilização extensiva e agressiva de publicidade junto às escolas públicas e com práticas que visam potenciar a captação de fundos públicos para o seu financiamento. É o caso de colégios, e são alguns, que para obterem mais financiamento público formam turmas com mais de 30 alunos. Em relação aos meios publicitários, vários colégios colocam publicidade própria em outdoors, junto às escolas públicas, e em espaços de grande afluência, apelando à inscrição, enquanto que a escola pública está impedida de o fazer. Além de assediarem os pais das crianças que frequentam escolas do primeiro ciclo do ensino básico, e é desse exemplo, o Instituto Educativo do Juncal, nomeadamente nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico, A do Barbas e Porto Carro, Freguesia da Maceira, no Conselho de Leiria. Este Instituto, o Instituto Educativo do Juncal, criado em 1989, no Conselho de Porto Mós, desvia claramente alunos das escolas públicas, nomeadamente a EB23 de Pataias e a EB23 Frei Estevão Martins, ambas em Alcobaça, no Conselho de Alcobaça. EB23 Henrique Sommer e secundário, peço desculpa, a Escola Básica 23 com secundário Henrique Sommer na Maceira, em Conselho de Leiria. A Básica 2, Manuel Oliveira Perpétua, do Agrupamento de Escolas de Porto Mós e ainda Agrupamento de Escolas da Batalha. São estas escolas que claramente sentem, efetivamente, esta cativação, este desvio de alunos para o Colégio Instituto Educativo do Juncal. Sabemos ainda que há colégios que têm estratégias previstas no sentido da criação de creches, eventualmente com vista à criação, à cativação das crianças, para que eventualmente lá permaneçam até ao final da escolaridade obrigatória. Também na cidade de Leiria, a Escola Básica 23 de Marrazes, agora chamada Escola Básica número 2 de Marrazes, criada em 76, e a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, criada em 82, são severamente afetadas, não só pela criação a menos de 5 km de distância do Colégio Dom Dinis de Melo, que foi criado em 92, e posteriormente, em 96, o Colégio Senhor dos Milagres, como carecem, para além disso, carecem de intervenção nas suas instalações, com obras há muito adiadas, devido ao sistemático subfinanciamento da escola pública. Ainda no Conselho de Leiria, a Escola Básica 23 Rainha Santa Isabel, ex-C+S Souto da Carpalhosa, criada em 89, viu também diminuída a sua população escolar, face à construção do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, a menos de 4 km. O Estornato de Dom Fuas Roupinho, criado em 1958 no Conselho da Nazaré, que faz parte hoje do Grupo GPS, e a Escola Pública EB23 Amadeu Gaudêncio, também na Nazaré, apenas separados por uma vedação, oferecem a mesma resposta educativa até ao terceiro ciclo. No entanto, a escola privada oferece ainda o ensino secundário e cursos profissionais, enquanto que à escola pública essas respostas educativas estão vedadas. Por último, na nossa enumeração de situações mais flagrantes, digamos assim, no distrito de Leiria, o Externato Cooperativo da Benedita, criado em 1964, que ministra o terceiro ciclo do ensino básico, o ensino secundário e cursos profissionais, situa-se na rua adjacente à escola pública EB2 Frei António Brandão, que foi criada em 82 e que, como a própria designação indica, tem estado confinada ao segundo ciclo. Senhores deputados, não podemos estar de acordo com esta situação. É para nós inaceitável que as verbas que fazem falta na escola pública sejam desviadas para favorecimento do ensino privado. É a escola pública que, no cumprimento da Constituição da República Portuguesa e da Lei de Base do Sistema Educativo, garante a efetiva igualdade de oportunidades a todos no acesso e sucesso escolares. Isto é uma escola pública de qualidade, inclusiva e universal. Por isso, a nossa petição vem reclamar o fim progressivo dos contratos de associação com escolas privadas, sempre que exista, na sua área de implantação, oferta pública que garanta o acesso ao sistema de todas as crianças e jovens do nosso país, e neste caso do nosso distrito. E vem apelar à realização de uma avaliação pela Assembleia da República das iniciativas tomadas pelos governos e pela Administração Educativa Regional na promoção do ensino privado em detrimento da escola pública. Ficamos à disposição dos senhores deputados para outras questões que entendam colocar. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, professora Ana Rita Carvalhais. Não sei se mais algum dos membros da delegação quer fazer alguma acrescentar. Não, muito obrigado. Dou a palavra agora aos grupos parlamentares. Começando pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente as senhoras professoras e o Sr. Professor e agradeça, para além da presença, o contributo que nos trazem, juntamente com mais alguns colegas, para a discussão daquilo que é o nosso sistema educativo, porque acho que é muito importante que possamos ter momentos como estes, fóruns de discussão, de análise daquilo que é o papel que a educação desempenha no nosso país e no nosso distrito em particular, que eu também sou do distrito de Leiria, conheço bem a realidade do nosso distrito e, portanto, acho muito pertinente podermos discutir no início do ano letivo precisamente aquilo que são os desafios que se colocam ao nosso sistema educativo e ao papel que a escola pública, que todos os estabelecimentos de ensino desempenham no nosso sistema. E dizer-vos que nós temos para quem não conhece o Distrito de Leiria, é importante porque foram feitas aqui algumas referências, alguns estabelecimentos de ensino com um historial associado ao papel que desempenham em termos sociais no nosso distrito, alguns estabelecimentos de ensino que a senhora professora frisou, mas temos um distrito muito heterogéneo. Do norte ao sul do distrito, do interior ao litoral do nosso distrito, temos concelhos com dezenas de milhares de habitantes, temos outros concelhos com uma redução, com uma população mais reduzida e, naturalmente, que a educação, o nosso sistema de ensino também tem que estar um bocado adequado àquilo que são as realidades de cada um dos concelhos, nomeadamente alguns de que fez referência. Mas isto para dizer que li a vossa petição com muito cuidado. Li, e a vossa petição tem subjacente uma análise ideológica daquilo que deve ser o sistema de ensino em Portugal. Legítima, perfeitamente legítima, não está em causa, mas aquilo que eu gostava de aqui discutir convosco é realmente, no que concerne ao nosso distrito, o papel que esses estabelecimentos de ensino, alguns deles, desempenharam em termos sociais ao longo dos anos e que também convinha que fosse realçado, porque é importante fazer-se justiça a estabelecimentos de ensino que alguns deles, que quando foram criados, em algumas dessas localidades, foram o único fórum de apoio àquilo que era a educação em Portugal, estamos a falar várias décadas atrás, e naturalmente que nem sempre o panorama foi o que é atualmente. E querendo também fazer referência a alguns dos apontamentos que foram aqui salientados, nomeadamente no que concerne à diminuição da população escolar, que no âmbito da petição e no âmbito daquilo que foi a exposição da senhora professora, se deveu e se deve ainda à existência de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, de ensino privado, e que faz com que diminua a população escolar. E todos sabemos que temos um problema muito mais grave do que a diminuição da população escolar no nosso distrito. Temos um problema geral, nacional, que se prende com a diminuição da população escolar em Portugal. Os gráficos, e de acordo com os números que temos acesso, em 2009-2010, no ano letivo 2009-2010, tínhamos matriculados na rede de ensino básico e secundário em Portugal 1.312.402 alunos. No ano letivo passado, matricularam-se 1.221.000 alunos, ou seja, menos 91.000 alunos que estão matriculados no nosso sistema de ensino. E isso são dados que nos merecem uma preocupação muito mais global do que a simples distinção de uma escola privada ou de uma escola pública ou um anátema que podemos lançar sobre algumas dessas escolas. E era uma então eu vou terminar, mas queria fazer só uma referência. Se me permitem, um gráfico que foi muito discutido no início do ano letivo e que nos aponta para o número de contratos de associação estabelecidos desde 2005 até 2014 e que nos aponta que de 2011 até ao presente ano letivo, ou seja, na vigência deste governo, deste Ministério da Educação, há uma redução de cerca de 469 milhões de euros do que nos triénios anteriores. Isto significa que, ao contrário do que indica a petição e ao contrário do que, indicou a senhora professora na sua exposição, não há um aumento daquilo que são as verbas afetas ao ensino particular e cooperativo. Não há. E os gráficos apontam isso mesmo. Portanto, essa premissa é uma premissa errada, é uma premissa que não colhe naquilo que tem sido o trabalho deste Ministério nesta área em concreto, mas naturalmente que é sempre bom podermos discutir e analisar aquilo que é o papel que essas instituições desempenham também do panorama social.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpões, do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Odete João, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra. E relatora desta petição.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários, a doutora Ana Valhais. E para analisarmos esta petição, convém ir um bocadinho atrás e perceber o porquê de terem surgido no distrito um conjunto muito alargado de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que, se é importante discutir a sua existência, é também importante perceber porque é que eles, nessa altura, foram criados. E lembro que na década de 90, para se colocar mais uma turma, muitas vezes numa escola pública, era preciso esvaziar uma biblioteca ou disponibilizar a sala do próprio conselho diretivo. Ou seja, estes estabelecimentos de ensino particular e cooperativo cumpriram uma função de permitir a um conjunto muito vasto de alunos de acederem ao ensino que, de outro modo, dificilmente teriam conseguido, naturalmente porque o Estado não conseguiu dar resposta a todas as necessidades e ao grande volume de alunos e bem que chegaram à escola pública. Coisa diferente é neste momento em que as circunstâncias são distintas, em que temos um decréscimo significativo de alunos, saber como é que se faz uma gestão equilibrada da rede. E todos nós já percebemos que o atual governo, a sua opção política é pela privatização do sistema de ensino, privilegiando sempre aquilo que é o ensino privado e é prova disso o atual estatuto do ensino particular e cooperativo que beneficia sempre o acesso a estes estabelecimentos de ensino, descurando o equilíbrio numa rede que deve garantir as melhores condições para todos os alunos. Preocupações com o futuro. Naturalmente que para o PS a preocupação com o futuro do ensino público é a sua qualidade. E aqui vimos que a escola pública e a escola particular e cooperativa têm recursos diferentes para responder àquilo que são as necessidades da nossa sociedade. A escola do ensino particular e cooperativo tem uma liberdade de ação e uma autonomia que a escola pública não tem. E isso preocupa-nos porque não permite à escola pública, passa a expressão, usar as mesmas armas ou inserir-se no meio da mesma forma que a escola de ensino particular e cooperativo. Naturalmente que há escolas, quer sejam particulares e cooperativas, quer sejam públicas, umas de melhor qualidade, outras nem por isso. Portanto, a nossa preocupação tem a ver com a qualidade de ensino, sendo certo que o PS defende que o ensino particular e cooperativo tem que ser complementar daquilo que é a rede pública. E, naturalmente, não podemos acompanhar mesmo neste momento, e gostava um comentário sobre isso, uma vez que entre os considerantes e aquilo que depois faz parte da petição, há aqui uma diferença muito grande. Nos considerantes é dito que há uma rede pública apetrechada de recursos materiais e humanos que garantem o ensino de qualidade universal, gratuito e inclusivo, dando resposta às necessidades locais. Não é verdade. Neste momento, a escola pública ainda não, por si só, não responde a todas as necessidades por exiguidade dos equipamentos existentes. Termino, Sr. Presidente, no que é pedido, aponta para o fim progressivo dos contratos de associação. Portanto, há aqui uma diferença e, efetivamente, o que é que os signatários desta petição pensam sobre esta contradição e o que é que apontam como caminho a seguir. Sendo certo que nós temos sempre que defender a escola pública e é aí que se garante a mobilidade social e é aí que se garante a igualdade de oportunidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete Jô, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Michel Zoifert, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Peticionários. Queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los aqui hoje na Comissão e, enfim, agradecer o contributo que trazem, que já nos trouxeram, aliás, por outras vias de outros distritos, colegas dos respectivos sindicatos das respectivas regiões. E vou-lhes dizer, portanto, mais ou menos aquilo que temos dito. Não há aqui também grande novidade entre as nossas posições e as posições da FENPROF. Eu gostaria de corrigir, no entanto, o deputado Pedro Pimpão já o fez, mas eu creio que é importante reiterar isso, que o pressuposto de que há mais financiamento para o ensino particular cooperativo não corresponde à verdade. O seu deputado até fez a referência a milhões de euros. Eu faria, por já estar feito, faria em número de turmas, dizendo que entre 2011 e 2014 já se reduziram em turmas com contrato de associação mais de 200 turmas. E este ano, aliás, é um ano em que se inicia com menos turmas ainda em relação ao ano letivo anterior. Eu até devo dizer, em alguns casos, com pena minha e com pena do CDS, que reconhece que, em alguns casos, isso até prejudica os projetos educativos das famílias que deixam de ter acesso a esta variedade que nós consideramos positiva, que é a de terem acesso a diferentes processos educativos e, sendo assim também connosco, não entendemos que o dinheiro, seguindo as famílias, está a ser mal aplicado. Nós achamos que, exatamente no sentido da liberdade para aprender e para educar, que a nossa Constituição garante, usa os alunos e as famílias devem ter acesso aos projetos que mais se enquadram na sua vontade. Aliás, eu creio que os sindicatos sabem disto porque nós tivemos já várias vezes reuniões com representantes dos professores destas escolas que, devido exatamente ao número de redução do número de turmas com contrato de associação, veem os seus lugares também de trabalho extintos. É verdade que eles estão mais bem protegidos do que no Estado, em muitos casos, porque têm contratos, já estão nos quadros das escolas, e quando as escolas têm que os despedir são com indemnizações, mas naturalmente, como sabem também melhor do que eu, isso é pouca satisfação para quem tem gosto em dar aulas e está a fazê-lo num projeto em que acredita. Portanto, eu creio que isto para os sindicatos deve ser relativamente claro. Estes professores não falarão com certeza só com o nosso grupo parlamentar. Pedem o fim progressivo dos contratos de associação. Nós já tivemos aqui essa proposta até vertida pelo grupo parlamentar do PCP quando a última discussão do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, aliás, de uma forma mais abrangente, que previa mesmo o encerramento destes colégios e não apenas o fim dos contratos de associação, mas nós votámos contra, em todo o caso, se fosse uma ou fosse outra proposta, porque para nós é muito, muito claro que o Estado e estas escolas com contratos de associação de que estamos a falar são públicas para todos os efeitos. conselhos, naturalmente não na sua propriedade, mas no resto são. E a senhora deputada Odete João referiu a falta de autonomia das escolas do Estado. Se é verdade que estão a diminuir as turmas com contato de atenção, também é verdade que estão a aumentar os contatos de autonomia como nunca antes se tinha acontecido, também algo que o CDS apoia. Sendo certo que nós naturalmente somos favoráveis a que as famílias possam escolher as escolas que mais bem entendem cumprir o seu projeto educativo. E naturalmente percebemos que havendo recursos em escolas do Estado, mas havendo escolas ao lado cujas famílias optam por elas com mais insistência, que isso é algo que deve também motivar o Estado a tratar das escolas das quais é proprietário de uma forma que permita que elas também abram os seus projetos educativos. E se isso ainda falhar, eu acredito que sim, por falta de autonomia, aqui no grupamento do CDS também encontrarão sempre vozes que defenderão o aumento dessa autonomia para que essa escolha possa ser feita em completa igualdade de circunstâncias, mas isso implica de facto também que as famílias tenham algo por onde escolher e não que sejam confinadas a um modelo de educação que, sendo sem dúvida de qualidade, não é isso que está em causa, às vezes não responde à vontade inteira dos seus projetos educativos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert, do Grupo Parlamentar do CDS. Senhora Deputada Rita Garrato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, da FENPROF, o Sindicato de Professores da Região Centro e a sua Direção Distrital de Leiria, pela apresentação desta petição e pela importância fundamental destas petições e deste conjunto de petições que têm sido analisados, ter permitido à Assembleia da República discutir as realidades geográficas específicas e dentro deste quadro geral que caracteriza a política deste Governo de favorecimento da escola privada e destruição da escola pública, ainda assim, características fundamentais distintas de distrito para distrito. E o distrito de Leiria é bem um exemplo, como aliás na intervenção tiveram o cuidado de fazer com todo o rigor, as questões concretas em que tem sido desenvolvida uma política por sucessivos governos, PS, PSD e CDS, de forma particularmente acentuada pelo atual Governo com a alteração do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, em que o favorecimento da escola privada tem sido a linha relativamente à degradação da escola pública. Dizer também que, no nosso entendimento, há diferentes formas de desmantelar a escola pública e favorecer a escola privada. É verdade que ainda não foi, o Governo ainda não avançou relativamente ao cheque ensino, mas há outras formas de o fazer. E quando deram aqui exemplos relativamente à forma como sangariam alunos, como se assegura transportes para ir buscar os alunos a casa quando se deixa de pagar o passe aos alunos que estão no público, quando se assegura que há um conjunto de atividades extracurriculares que deixam de existir na escola pública porque o Governo corta a redução na escola pública, mas a escola privada continua a assegurar, são também formas de garantir o financiamento à escola privada, porque de facto, não só autorizando a abertura designadamente de cursos profissionais na escola pública, mas autorizando a sua oferta curricular na escola privada, como aconteceu aqui num conjunto de exemplos que deu, é uma forma direta de favorecimento da escola privada, porque aqueles alunos não têm alternativa, ou vão para a escola privada ou vão para a escola privada, e o Governo faz uma opção de financiar exclusivamente a escola privada. Aliás, infelizmente, há outros exemplos relativamente a esta matéria. O PCP dirigiu sobre esta questão uma pergunta ao Ministério da Educação e Ciência há muito mais que há 30 dias sobre a situação concreta que levou à tomada de posição de um conjunto de Conselhos Gerais de Escolas do Conselho de Vila Nova de Gaia, sobre a qual o Governo ainda nem se dignou a responder ao grupo parlamentar do PCP, mas entendemos que faz sentido. Sobre a questão aqui levantada pelo PSD de se isto ser uma visão ideológica. Ideologia cada um, dentro do quadro da Constituição, pode ter as que entender. Agora, a Constituição tem uma visão ideológica. A Constituição define o primado da escola pública. O artigo 75 da Constituição define que cabe ao Estado assegurar uma rede pública de estabelecimentos de ensino que cubra as necessidades da população. E é com base nisso que o Governo tem que cumprir a Constituição. Nós sabemos que este Governo é campeão em desrespeitar e incumprir a Constituição. Mas relativamente a esta matéria, a Constituição e a Lei de Bases são claras quanto ao seu artigo 75. E também não é de menos importância entender que a Constituição e a Lei de Bases não prevêem a existência de uma escola pública ou contratos de associação, como aqui disse o CDS. Não dizendo que contrato de associação a escola pública é a mesma coisa, não. A Constituição da República Portuguesa consagra a existência de uma escola e o papel do Estado, enquanto a escola pública, um pilar do regime democrático. E isso é substancialmente diferente da oferta oferta ser feita por privados ou por público, sendo que o financiamento seja público. É completamente diferente. Dizer também o seguinte, é verdade que relativamente ao Orçamento de Estado de 2014, comparativamente ao Orçamento de Estado de 2013, há uma diminuição do financiamento. É verdade que estatisticamente o Orçamento de Estado para 2014 prevê uma redução no financiamento ao privado. É verdade. Mas é verdade que essa é proporcionalmente inferior à redução do desinvestimento na escola pública. Porque se compararmos o número de turmas que não foi autorizada a constituir nos contratos de associação, mas que foi também, não foram também autorizadas a constituir na escola pública, são muito maiores o número de turmas que foram encerradas na escola pública comparativamente com o ensino privado. Dizer apenas o seguinte, e com isto termino, Sr. Presidente, como aqui foi dito, a quando da discussão do novo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, o PCP teve a oportunidade de aqui trazer propostas relativamente a esta matéria, e também gostaríamos de dizer que entendemos que o privado deve ter uma resposta supletiva naquilo que é uma responsabilidade central do Estado, e que esse caminho de responsabilidade direta do Estado deve ser um caminho que no curto e no médio prazo deve ser assumido. Há concelhos hoje onde ainda não há escolas secundárias públicas no país, e o que nós entendemos é que em matéria de autonomia é uma falsa autonomia. Esta contratação de escola que já é feita em 200 escolas, há autonomia, e o Ministério da Educação não autorizou as direções de escola TAPE e escolas com contrato de autonomia a proceder à abertura de concurso por oferta de escola. E, portanto, isto é uma falsa autonomia que desresponsabiliza o Governo, degrada a escola pública e torna mais difícil a vida dos estudantes e dos professores da escola pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Português. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, queria também cumprimentar a Direção Distrital de Leiria, do Sindicato dos Professores da Região Centro, da FENPROF, pelo seu trabalho, pela iniciativa da petição e pelo debate que pretendem aqui e bem manter com os deputados da Assembleia da República. Eu creio que esta discussão acerca do papel, do tipo de financiamento que têm os colégios privados, terá outro colorido quando se chegar a alguma conclusão nos inquéritos judiciais a vários grupos privados de colégios. Como tudo em Portugal demora algum tempo, mas eu creio que se tirarão conclusões interessantes e as quais exigirão, com certeza, uma intervenção política, dado que tudo aquilo que veio a lume tem a ver com uma promiscuidade entre capacidade de gestão política pública e interesses privados. Portanto, é disso que se trata, é muito disso que falam os professores nos distritos, aqueles que se veem incomodados pela fatia que vem ocupando a escola privada em detrimento de uma oferta pública que não é preenchida. Portanto, esta é a questão que dificulta e minora as condições da escola pública, mas também cria desemprego nos professores da escola pública e, além do mais, cria todo um conjunto de dificuldades para a própria evolução dos currículos na escola pública, como se tem visto em várias circunstâncias. O problema não é restrito, como se sabe, ao Distrito de Leiria. O Bloco de Esquerda tem apresentado, tal como outros partidos, perguntas sucessivas ao Governo sobre situações congéneres, Distrito de Braga, no Distrito do Porto, em vários locais do Distrito do Porto, Distrito de Coimbra, etc., para além do Distrito de Leiria. Em julho passado, pretendemos que houvesse uma aprovação da Assembleia da República de um projeto de resolução que recomendasse ao Governo que, nestas circunstâncias, teria de atender à escola pública quando ela tem provisão na área respectiva. Isso foi reprovado pela maioria, e bem assim, porque se percebe, o Ministro da Educação já o disse aqui nesta comissão, que é salutar a concorrência entre o ensino privado e o ensino público. E, portanto, considera que isso é a liberdade de escolha. Não é o nosso entendimento, não é um entendimento sequer daquilo que está na base da Constituição da República. Não, é uma concorrência inclusivamente desleal, se nós a entendermos em meros parâmetros liberais, porque estes colégios, na generalidade, também há colégios para todos os gostos, mas estes colégios, na generalidade, não aceitam todos os alunos, normalmente não têm educação especial. Quando há alunos que ciclicamente apresentam maus resultados e isso lhes prejudica as estatísticas, despacham-nos para a escola pública. Enfim, há todo um conjunto de maroteiras que estes colégios privados fazem, de maneira a salvaguardar o seu estatuto, mas sobretudo a inferir aquilo que é importante. É que nem sequer se trata de uma concorrência leal, é uma concorrência absolutamente desleal. E, portanto, senhoras professoras, senhor professor, nós entendemos que mais cedo que tarde tem que haver uma alteração e eventuais necessidades que existiram no passado em determinadas localidades do país, hoje estão superadas e, como tal, há que dar o lugar absoluto, nestas circunstâncias, à provisão pública. O investimento público é para ser cuidado, é para ser respeitado, não é para ser transacionado para o setor privado. E, portanto, a liberdade de escolha existe. O privado pode perfeitamente abrir os seus colégios, os seus cursos, em todos os graus de ensino, mas pague-o. Não temos que ser nós, os contribuintes, a pagar o ensino privado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Luísa Apolónia, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista dos Verdes. Tem a palavra.
Agradeço, Sr. Presidente, e queria, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar os representantes dos peticionários que aqui hoje estão presentes nesta audição de peticionários. Eu queria começar por dizer que considero extraordinariamente positivo que tenham trazido esta matéria à Assembleia da República. Primeiro, porque permitir-nos-á a nós discutirmos, depois mais detalhadamente, provavelmente no plenário, a questão. E, por outro lado, já que foi referido também, eu gostava de realçar, o facto de nos permitir também a discussão circunscrita a uma determinada área regional que tem características particulares. E esta discussão circunscrita a uma determinada área geográfica permite-nos visualizar, tocar os problemas concretos. Isso é importante para que as discussões muitas vezes não caiam nas meras abstrações. Abstrações que muitas vezes não são desprovidas de sentido também. Porque eu vou justamente agora falar de uma abstração, ou suposta abstração, que tem consequências muito diretas na vida concreta das pessoas. E tem a ver com isto. Para este governo e para esta maioria PSD-CDS, tudo o que é público é para causar alergia. Têm aversão a tudo aquilo que é público, nos mais diferentes setores. E isso, enfim, tem-se constatado através da promoção de diversíssimas medidas de diferentes áreas políticas, de diferentes setores ministeriais. Julgo que isso não é novidade para ninguém. Contudo, têm uma dificuldade enormíssima de admitir isso. Por alguma razão é. É porque sabem que aquilo em que intrinsecamente acreditam, que é chutar para o lixo o setor público, porque é mesmo assim, é extraordinariamente prejudicial para as famílias. Por isso não o querem admitir. Vão então procurando disfarçar os seus discursos, mas aplicando a sua ideologia concretamente através das suas políticas. É por isso que nós consideramos, para que haja uma inversão concreta desta lógica entre, neste caso, o setor público na educação e o setor privado na educação, é preciso chutar para fora esta maioria PSD-CDS. É aquilo em que plenamente nós, verdes, acreditamos e é isso que continuaremos a reafirmar. Eu estou até ali plenamente de acordo com o Sr. Deputado Michael Zoigfert quando ele diz que as pessoas devem ter a oportunidade de escolher. Mas esta maioria está a tirar às pessoas a oportunidade de escolher e é isso que eles não querem admitir. Mas sabem, eles sabem isto tudo. Ora, é essa capacidade de escolha quando encerram escolas, quando põem crianças a viajar uma e duas horas por dia para ir, mais outras para regressar. Eles sabem o que estão a fazer, eles sabem a desmotivação que estão a criar e a desmobilização que estão a fazer e a aposta que não estão a fazer na escola pública. E quando retiram financiamento à escola pública, eles sabem o que estão a fazer. E estão designadamente a tirar a tal liberdade que eles tanto falam, da liberdade de escolha, estão a retirá-las às famílias. E eu acho que é preciso desnudar este discurso. Retirar-lhe a capa e demonstrar, de facto, aquilo que verdadeiramente resulta destas políticas. É por isso que eu gostaria de congratular os peticionários e dizer-vos que é um contributo nesse sentido, da verdade real, do país real, que trazem à Assembleia da República e com o qual a Assembleia da República tem que se confrontar e a partir do qual a Assembleia da República deve discutir. A intervenção é, no fundo, portanto, para saudar os peticionários e, obviamente, também para ouvir aquilo que mais tem a acrescentar para além do texto da petição. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Heloísa Apolónio, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista dos Verdes. Dou agora a palavra novamente aos peticionários para, por um período de 10 minutos, se assim o entenderem, dar contributos ou esclarecimentos sobre as questões aqui abordadas.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito obrigada pelos contributos que foram dando e pelas opiniões que foram manifestando. E agora, se me permitem, e se entretanto alguma coisa me tiver escapado, far-me-ão sentir isso mesmo e também depois que os meus colegas seguramente poderão também acrescentar alguma coisa. Mas começando por aquilo que o Sr. Deputado Pedro Pimpão adiantou acerca daqueles que no passado tiveram um papel social, estamos a falar nomeadamente do Estrenato da Benedita, do Estrenato da Nazaré, seguramente são dois exemplos que nós aqui temos, e sem pôr em causa, de facto, o papel social que alguns estabelecimentos de ensino tiveram no passado, antes do 25 de Abril, coisa diferente é depois do 25 de Abril, em que temos uma Constituição da República Portuguesa e a Lei de Bases do Sistema Educativo, que a todos garante, e está escrito, que o Estado a todos deve garantir uma escola pública que nós queremos, e assim está escrito, de qualidade e para todos. E já houve aqui intervenções de outros deputados que passaram por aí para dizer, nomeadamente, que a escola pública e a escola privada, ainda que financiada com dinheiros públicos, não pode de modo nenhum ser posta em pé de igualdade com a escola pública. Porque não pode mesmo, porque não são escolas iguais, de facto. A escola pública todos aceita, a escola privada não aceita todos. Isso, se dúvidas houver, é fácil comprová-los localmente e até desafio os senhores deputados, se quiserem, fazer uma visita guiada à Leiria, nós acompanhamos. Portanto, isto é rigorosamente assim. Agora, há uma coisa que efetivamente nós, de facto, salientamos e sublinhamos, até também tendo em conta a intervenção que a senhora deputada Odete João fez e dizendo que tempos houve em que havia a sobrelotação das escolas públicas e, portanto, houve necessidade de criar alguns estabelecimentos de ensino, mas o facto é que há situações no nosso sítio, como eu acabei de descrever, em que nada justifica que ao lado da escola pública existam colégios que estão a ser financiados com dinheiro público. Não é, nada justifica. E muito menos agora, até tendo em conta as intervenções que os deputados fizeram, que até há diminuição do número de alunos, então mais uma razão para que a escola pública possa dar uma resposta de qualidade para todos e em todos os setores de ensino, em todos os setores de ensino, desde a educação pré-escolar ao superior. E não é isso que acontece, infelizmente. E, portanto, nós dizemos que, como também já aqui foi dito, não temos nada contra o ensino privado. Nós não estamos de acordo que a nossa escola pública seja privatizada. Agora, que a escola pública exista. E a verdadeira liberdade de escolha, a verdadeira opção, passa por aqueles que têm condições para pagar a inscrição, a mensalidade de um filho seu na escola privada, pois sim, senhor, que se inscreva. Que se inscreva e que a frequente. Agora, não podemos estar de acordo, é que o dinheiro que faz falta na escola pública para a resposta educativa, para um melhor funcionamento pedagógico, para que haja condições de trabalho conjunto com vista ao sucesso efetivo, ao sucesso real dos alunos que frequentam a escola pública, não podemos estar de acordo que o dinheiro que falta na escola pública seja dado ao ensino privado. E, portanto, para nós isso é claro e não temos dúvidas acerca disso. Também é neste quadro que nós dizemos que devemos caminhar para o fim dos contratos, para o fim progressivo dos contratos de associação. Neste quadro, se efetivamente a escola pública ainda não existir naquela zona, naquela área, poderá fazer sentido existir algum colégio com contrato de associação. Agora, havendo oferta pública, não faz sentido, não faz sentido. A não ser que se retome o caráter supletivo, mas que neste momento ainda há muito a fazer, mas há zonas em que efetivamente a escola, o colégio com o contrato de associação não faz qualquer sentido, antes pelo contrário. E como também já aqui foi dito, nós também tínhamos na nossa intervenção primeira isso afirmado, há uma concorrência desleal a todos os níveis, a todos os níveis, não é? Nomeadamente até no funcionamento da escola, nos transportes que a escola privada tem e que a escola pública não tem, porque a escola privada pode ter um autocarro, como nós vemos em Leiria, no distrito de Leiria, diariamente vemos o autocarro que passa do colégio tal, 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 que vai buscar os alunos a casa. A escola pública não pode fazer isso, antes pelo contrário, até os transportes que servem às escolas públicas, como também já aqui foi dito, e decorrente até de encerramento de escolas, como agora tem acontecido, há crianças e jovens que fazem quilómetros e quilómetros e quilómetros para se deslocar para a sua escola e depois para voltar a casa, porque a escola pública não tem condições financeiras para dar resposta de forma diferente. Portanto, sem me alongar muito mais, eu diria que para nós não há dúvidas que efetivamente as questões que aqui trazemos são claras, objetivas e sublinho. A escola pública deve ser financiada de acordo com, aliás, até já houve propostas que vieram aqui à Assembleia da República, propostas de financiamento do ensino não superior, nomeadamente, mas a escola pública deve ser financiada de modo a que tenha as mesmas capacidades, condições de resposta para o sucesso educativo, sublinho, de todas as crianças e jovens que a frequentam. A escola privada, se quiser existir, que exista, mas então que se sustente com dinheiros próprios e não com dinheiros do Orçamento de Estado e, portanto, com dinheiros públicos. Eu julgo que, não sei, penso que respondi a tudo, mas se houver alguma questão que eventualmente me tenha escapado, agradeço que os senhores deputados me façam sentir. Então, aqui não sei se os meus colegas querem dizer alguma coisa.
Não sei, então, se querem prosseguir, têm ainda algum tempo. Se não quiserem, damos por encerrada então esta audição.
Certo.
Agradecendo a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.